Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, gol do Grêmio!
Iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 268. O Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, perdeu de virada para o Caxias pelo placar de 2-1 no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O gol tricolor marcado por Gustavo Martins, o zagueiro, jovem zagueiro, aliás. A direção do Grêmio já rejeitou algumas propostas por Gustavo Martins. A assistência foi de Reinaldo. Renato Portaluppi falou como treinador e também falou como dirigente? Ponto de interrogação. Nesta semana, devem ser anunciados alguns reforços, ou pelo menos o Grêmio pretende avançar em algumas negociações ao longo desta semana. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora com o nosso trio titular, o retorno de João Vitor Teixeira pela primeira vez em 2024. Seja bem-vindo de volta, João. Aquele abraço.
Fala, Bruno. Um abraço pro Bruno, pra Keke. Todos estão nos ouvindo. Primeiro podcast meu de 2023, né? De 24, olha aí, tô até perdido. Falar da estreia do Grêmio, assim, sempre salientar que é perna pesada, primeiro jogo do ano. Mas eu vi, assim, poderia destacar dois pontos positivos do jogo, de dentro de campo que eu vi do Grêmio. Talvez a notícia positiva veio depois da partida, que o Renato falou que deve anunciar reforços ainda essa semana. Mas alguns problemas do time antigos, claro, dando desconto da perna pesada, do primeiro jogo do ano, mas alguns problemas, sim, o jogo nos mostrou algumas carências para o restante da temporada que não podem permanecer, sabe? O Grêmio tem uma disputa de Libertadores, o Grêmio precisa agregar qualidade no time.
Ketelin Rodrigues, a nossa Keke, torcedora e influenciadora. E aí, Keke, tudo certo? Aquele abraço, bem-vinda de volta.
Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Tô um pouco frustrada e ansiosa. Frustrada pela estreia do Grêmio, eu imaginava, né, vencer em Caxias. Saiu vencendo, né? Acho que o primeiro tempo até foi ok. Mas acabou sucumbindo no segundo tempo e cedeu o empate e a virada, né? Então a gente saiu de Caxias muito irritada. Mas ansiosa pelos reforços que estão por vir aí, né? O Renato foi bem enfático na entrevista. Estava muito na expectativa de ouvir o Renato em 2024. E ele foi... Deu uma acalmada no torcedor, né? Pelo menos três reforços.
Acalmou
aí.
Acalmou mesmo, Keke?
Eu acho que deu uma esfriada, assim, sabe? Tava pegando fogo. A internet estava, assim, enlouquecedora, né? Meu Deus do céu, a gente vai cair no brasileiro, papapá. Aquela terra arrasada, que é normal, que é de praxe, né? Depois de uma derrota. E aí o Renato vai lá e dá uma tranquilizada. Ó, calma que os reforços vão vir. Agora a gente está na expectativa de quem, né? Me acalmou o fato de ele falar de três reforços. Porque se a gente for pelo que a direção estava falando, só viria mais o centroavante. Então, três reforços já me dão um pouquinho mais de tranquilidade. Agora, quero ver quem são esses três reforços, né? Não me adianta trazer qualquer jogador aí, trazer por trazer. Tem que agregar qualidade, porque a gente viu, ficou claro, perna pesada, primeiro jogo, mas a gente sabe que o Grêmio precisa agregar qualidade para disputar essa temporada.
Ketelin Rodrigues, torcedora, influenciadora, jornalista. João Vitor Teixeira, repórter de GE.globo. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.globo. Vamos juntos no episódio 268. Eu acho que o assunto mais importante é justamente na parte de reforços, né? O jogo, a gente pode analisar um pouquinho mais pra frente, ele fica em segundo plano, até pelo que disse o João, né? Perna pesada, é difícil tirar conclusões de 90 minutos com 8, 9 dias de treinos e amistosos, né? O Grêmio fez apenas um jogo treino, na verdade, contra o Sindicato dos Atletas, mas o torcedor está ansioso, JVT, é pelo anúncio de novas contratações. E o Renato deixou claro na entrevista que o Grêmio tem algumas situações engatilhadas, mas também, como disse a Keke, né? O discurso lá atrás do Antônio Brum, na reapresentação do elenco, ele evaporou. Ah, o Grêmio busca só mais um centroavante, o Jeromel é contratação, o grupo tá mais ou menos fechado. O Renato deu outra versão, muito mais positiva no meu ponto de vista, porque já identificamos carências neste elenco.
É, exatamente. O Renato falou até em plano A, plano B. Ele foi bem enfático, ele disse que espera que algumas situações... Ele disse que tem conversado com dois atacantes, dois centroavantes, para essa função de centroavante, né? E que esperava a resposta até essa segunda-feira, o dia que a gente está gravando o podcast. A gente está em cima ali das fontes, tentando descobrir quem é o centroavante. E uma expectativa, abriu uma expectativa de anúncio entre terça e quarta-feira. Então é disso que a gente está atrás no momento, na verdade. Foi o principal assunto da coletiva depois do jogo. Claro, ele acaba também desviando o assunto, né? A gente fala menos do jogo, mais sobre esses possíveis reforços que podem chegar. Falou da posição de centroavante. A gente sabe que o Grêmio já consultou jogadores para a lateral esquerda e para o lado direito de ataque, que foi onde o Galdino jogou contra o Caxias. O Renato gosta de ter um jogador, aí eu vou lembrar como teve o Alisson, como teve o Ramiro, que ele não chega a ser um ponta, mas ele é um meia-direita. O Renato gosta de ter um jogador por aquele lado com essas características. O Grêmio já fez consultas também, procura jogadores no mercado para fazer essa função. A prioridade, a gente sabe, é centroavante. E chama atenção, porque o Renato falou que vai agradar a imprensa e os torcedores. É um nome que pode chegar que vai agradar todo mundo. A gente está atrás desse nome. O Grêmio já chegou a fazer sondagem pelo Alex Sanches lá no meio do ano. O Grêmio já chegou a fazer sondagem pelo Caio Jorge, o que a gente pôde apurei junto com o Tomás Rames, inclusive, que não deve ser o Caio Jorge agora. E a gente chegou a sondar também, tentei procurar, dei um tiro no escuro, o William José, mas também não aparentemente não vem.
Mas se viesse com o William José também, olha, tá de sacanagem comigo,
mas
né?
Mas o William José, ele tá bem no Betis, ele foi titular contra o Barcelona, inclusive agora no domingo.
O William José é meio Jonas, assim, lembra o Jonas?
Lembro.
O pessoal ele é melhor. Ele é melhor do que aquele William José que passou pelo Grêmio na primeira vez.
A passagem dele pelo Grêmio foi muito rápida, não foi boa, mas ele tá bem na Espanha.
Ele fez uma trajetória legal na Europa, com muitos gols, jogando em ligas de primeiro nível. Mas eu não sei se é o nome que agrada a imprensa e agrada a torcida, né? E até te provocando agora, Keck, nós tivemos a versão Renato treinador e a versão Renato dirigente na mesma entrevista no sábado?
Coisas do Renato, né? Isso é clássico de Renato Portaluppi, e aí onde eu também acabo ficando um pouco mais tranquilo, assim. Que bom que a gente tem Renato, se não tivesse o Renato eu ia estar desesperada pelo que se apresentou aí nesse início de temporada. O Renato, a gente comentou muito sobre isso na época da renovação do Renato. O Renato é muito mais que um treinador. Ele é o diretor executivo, às vezes ele é o vice de futebol. Ele agrega muita coisa na figura Renato Portaluppi, porque ele ajuda, ele vai, ele liga. Ele é peça fundamental para um jogador vir jogar aqui. O Soteldo, na entrevista coletiva dele, citou o Renato diversas vezes. Queria trabalhar com o Renato. O Renato é uma figura carismática, é um cara que tem uma imagem muito boa perante os boleiros, né, perante os jogadores. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o Renato assim engajado. Ele sempre foi, né? Sempre demonstrou ser muito engajado. A meia pergunta da Kelly Costa, né, da RBS TV. Quem foi o centroavante que tu ligou na sexta-feira na concentração? Renato chegou a ficar até meio desconcertado na entrevista, assim, e fiquei muito feliz assim, de ver o Renato se movimentando, e tô aliviada de tê-lo, sabe? Porque se fosse qualquer outro treinador, sei lá, daqui a pouco pensando aí pelo Thiago Nunes no ano passado, o ano retrasado, eu ia estar desesperada, cara. Eu ia estar desesperada. Que bom que tem o Renato, pelo menos, para tentar organizar as coisas.
O Renato disse que na sexta-feira à noite, ele, reunido com os dirigentes, ligou para empresários, ligou para jogadores, e como destacou o João, né, talvez o Grêmio apresente ou anuncie novidades ao longo desta semana. E na coletiva o Renato fala, não custa nada dar uma ajudinha, ele fala assim, e eu fiquei com uma impressão de que se o Renato está assumindo o protagonismo da coisa, se o Renato está ligando para jogador, está ligando para empresário, é porque... leitura minha, à distância, é que o departamento de futebol do Grêmio não conseguiu fazer os movimentos que pretendia ou que queria, com Funes Mori, com eventuais sondagens, e até o discurso do Brum, que nós debatemos muito aqui, né? Poxa vida, o Grêmio já encerrou o ciclo de contratações com Jeromel, que foi considerada uma contratação, Dodi, Soteldo, Marquezin e um centroavante que ainda não chegou, nós ficamos assustados. E o Renato vem dar uma versão mais tranquila. Eu acho que O ponto tranquilizador da coletiva do Renato é que ele disse que o Grêmio vai contratar mais reforços. E o Grêmio precisa de reforços porque o grupo ele é carente. Na ponta direita, o Grêmio trabalha com Galdino e Nathan Fernandes, que é uma promessa, mas ainda é um garoto, né? Que precisa ser lapidado. O Grêmio hoje não tem substituto pro Reinaldo. Cuiabano tá machucado. Eu penso que o Grêmio precisa de zagueiros. A gente já debateu nos outros podcasts, né? Então, assim, eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer nesta semana e quais são os reforços.
Bruno, e o discurso que eu tenho ouvido bastante, e o Renato citou isso ontem também na coletiva, no sábado, é que o Grêmio não pode errar nas contratações. A gente não pode errar. Eu tenho ouvido diversas vezes isso nos bastidores ali da direção do Grêmio, que o Grêmio não pode errar. Entende que como tem uma dificuldade financeira grande, o tiro tem que ser certeiro. Tem que ser jogador que venha e que vá realmente agregar. Principalmente na questão do centroavante, que vai substituir o Soares. Né? Então, eu acho que também muito por isso a demora assim, de conseguir realmente achar essa figura. E agora a gente fica especulando, né? Quem será esse centroavante? Será que chega agora? Será que chega no meio do ano? Pelo que deu a entender do Renato, do discurso do Renato, é pra já. Né, para anunciar para já, pelo menos. Essa é segunda-feira, né, nesse dia que a gente está gravando, a gente já teria uma resposta de alguns jogadores que foram contatados. Né?
O Renato falou em 3 ou 4 jogadores, João. Além do centroavante, o que, que o Grêmio pode contratar, o que, que o Grêmio pode apresentar para o torcedor?
Bom, como a gente citou, alguém para o lado, para a meia-direita, para o setor ofensivo pelo lado direito.
Onde jogou o Galdino.
Porque, se a gente for lembrar com o Renato, quem atuou bastante por ali foi o Bitello, no ano passado, até a saída do Bitello.
Bom, essa aí é a eterna posição do Ramiro, né?
É, exatamente.
Função do Ramirinho.
Exatamente. Um lateral esquerdo para disputar a posição com o Reinaldo. O Grêmio chegou a tentar, fez proposta pelo Felipe Jonathan do Santos e foi recusada pelo Santos. E aí o Grêmio também aí sonda assim, situação de mercado, claro que isso conta muito para o Grêmio, é o modelo do negócio, então jogador livre no mercado, jogador que possa vir por empréstimo. O Grêmio não descarta trazer um zagueiro para completar, porque o contrato do Jeromel vai até o meio do ano, né? Tem chance do Jeromel, inclusive, até pode encerrar a carreira ali no meio do ano, a gente não sabe, né, claro, mas o contrato dele é de 6 meses, então, né, nunca se sabe. E também um meio campista, caso tenha oportunidade de mercado mesmo, né? A gente viu, por exemplo, chegou a sondar, não me confirmaram, mas chegou a sondar que o Grêmio poderia ter tentado o Thiago Maia, que o Inter estava em negociação. Não me confirmaram esse nome, Thiago Maia, até porque seria muito fora da realidade financeira do Grêmio.
O Flamengo pede 5 de euros,
exatamente,
aproximadamente.
Exatamente.
E o Grêmio tá bem de volante, né?
É um jogador que obviamente agregaria muita qualidade muito, no elenco, mas não é o que o Grêmio necessita no momento, né?
Exatamente.
Se tivesse dinheiro, com certeza traria.
Hoje, alguns não estão à disposição, né? Como Carbajo. Mas olhando para o futuro, tem Vilhaçante, tem Dodi, tem Pepe, tem Carbajo, tem Ronald, tem o Mila ainda.
Gustavo Martins pode jogar ali
Gustavo
também.
Gustavo Martins pode quebrar um galho ali. Então, assim, se tu tem 2x para gastar, tu não vai torrar num volante, né?
É a bola, é bala de prata que tu falava, né?
Bala de prata é o centroavante.
É, né? Exatamente.
O Renato, ele falou de 3 a 4 posições e num dos trechos da entrevista coletiva, ele falou no mínimo 3, né? 3 seriam centroavante, um atacante pelo lado direito e um lateral esquerdo.
É um começo.
O momento é esse. A gente sabe, assim, aí depois da coletiva do Renato, claro que a gente fica relembrando, né? A gente sabia também que o Antônio Brum, quando falou que faltava só o centroavante para fechar as contratações, a gente sabia também que ele estava, de certa forma, sendo exagerado num... E aí, tentando fazer uma leitura aqui daquela situação, talvez de não criar muita expectativa pro torcedor manter o pé no chão, assim, sabe? Porque daí o que vem além daquilo ali é lucro, né? Digamos assim.
E valorizar o grupo.
Valorizar o próprio grupo, sabe? Era uma abertura, era um início de pré-temporada quando ele deu aquela declaração. Então, também, com os jogadores ali na frente, ele é uma função também do dirigente, da direção, proteger o grupo que tá ali. Mas claro, a gente sabe que o Grêmio precisa de mais contratações e acho que o jogo contra o Caxias também, como a gente falou, lembrando que era o primeiro jogo da temporada, acho que isso também deixou claro. O Grêmio tem uma Libertadores pela frente, o Grêmio precisa de um centroavante porque o JP Galvão ainda não conseguiu ser o jogador que ele foi na Itália. Se a gente for ver ali na zaga, acho que o Rodrigo ele fez uma partida bem abaixo. Então, o Grêmio também, daqui a pouco, se tiver um reforço para esse setor, que foi um setor que foi um problema em 2023, né? O Grêmio teve uma das piores defesas, mesmo que tenha sido vice do Brasileirão, teve uma das piores defesas, o Grêmio vazava em quase todos os jogos, então é um setor que o Grêmio também precisa reforçar, né?
É. O que é que conversávamos fora do ar, né, antes de iniciar o podcast, de alguns nomes, né, que poderiam atender esse cargo de substituto de Soares, né? O substituto sempre, entre aspas, né, porque dificilmente o Grêmio vai trazer um cara do tamanho do Soares, a não ser que busque o Lewandowski no Barcelona, né? Mas assim, brincamos aqui do Gabigol. Esse cara aí é o cara que agrada a torcida, apesar das polêmicas que envolvem o Gabigol, mas dentro de campo é um grande jogador. Agradaria a torcida, agradaria imprensa, agradaria Renato, agradaria todo mundo.
Eu tenho pavor do Gabigol fora do meu time, porque eu acho ele um provocador, ele é decisivo. Com o Grêmio foi decisivo algumas vezes contra a gente. É um jogador brigador, é um jogador que gosta de jogo grande, é um jogador que, cara, eu assinaria na hora, venderia camisa, criançada adora ele, seria titular absoluto no Grêmio, e é um jogador que se desafia muito. Ele não viria pra ser coadjuvante, não, ele viria pra ser o cara do time. Eu tenho muito esse espírito do Gabigol, assim. Eu tenho pavor dele, pra mim ele é extremamente irritante.
É um jogador chato, né?
É muito insuportável.
Mas coloca
muito
a tricolor nele pra
coloca
ver se
a tricolor,
ele não...
Mas daí aí ele vira meu, entendeu? Aí é nosso. Aí
ele passa
tá no meu
outro
time.
Lado
é.
Também.
Passa essa irritação vai passar pro adversário.
Exatamente, né? Mas eu traria sem pensar.
Mas esse é apenas um nome que nós estamos colocando como um nome ideal no mercado nacional.
É muito difícil. Porque assim, se a gente
é
for
muita
pegar...
É muita grana, né, também.
Se a gente for pegar, assim... as declarações que a gente já escutou, entrevistas de dirigentes do próprio Renato, assim, esse centroavante deve vir de fora do Brasil, né? Mais especificamente até da Europa, pode ser, porque o Antônio Brum, na entrevista, depois ali da apresentação, ele chegou a falar que provavelmente esse jogador viria estando em meio de temporada dele, né? No atual clube dele, então quem está em meio de temporada agora são a maioria dos clubes europeus, assim, né? Então, a gente imagina que esse jogador possa vir da Europa, vir de fora, e dentro dessas questões, de repente livre no mercado, ou um preço que esteja condizente com a realidade do Grêmio, né? É difícil achar um centroavante para chegar a substituir o Soares. O Grêmio chegou a sondar o Abubakar, né? O camaronês. Não seguiu, as negociações não foram levadas adiante, mas chegou até a sondagem. Então o Grêmio tenta um jogador de nome que vá causar impacto, né?
Isso foi dito pelo Antônio Brum, né? O Grêmio busca um jogador que, em princípio, atua na Europa, que está em meio de temporada. Nós aqui no Brasil, com o calendário ao contrário, nós estamos no início de temporada. Então a gente começou a mapear jogadores na Europa. Só que depois da coletiva de sábado, eu fiquei pensando assim, enquanto eu ouvia no radinho, tava de folga, descansando, vi o jogo, fui pra sacada tomar um chimarrão e tava ouvindo a coletiva do Renato na Gaúcha e fiquei pensando, será que agora que o Renato entrou em ação, esse cara vem da Europa mesmo? Porque ele começou a dizer, não, vocês vão gostar, um jogador isso, eu falei, eu conversei, e a primeira coisa, eu até mandei no grupo dos guris aqui, que é que eu brinquei, bem-vindo ao Grêmio, Diego Costa.
Pois então.
Porque me parece a cara do Grêmio, a cara do Renato, um jogador desses, um Diego Costa, um cara mais cascudo assim, que atua no mercado nacional e provavelmente já tenha trabalhado com o Renato em algum momento.
Ouvindo a coletiva, eu fiquei com a impressão de Gabigol. De ser daqui, realmente, do Brasil, vocês vão gostar. O Gabigol, pra mim, ele não é uma unanimidade na torcida do Grêmio, né? Mas eu tenho certeza que aqueles rançudos, a partir do momento que o Grêmio anunciasse, ia ficar maluco. Diferente do Diego Costa. Eu acho que o Diego Costa não é esse cara. Não é uma unanimidade. Já não era nem quando estava ali naquele período de acertar com o Botafogo. Ele vai para o Botafogo muito discreto, né, nas atuações que teve. Então agora seria menos ainda, né? Eu particularmente não gostaria. Mas daqui a pouco ele poderia ser esse plano B do Renato. Porque o Renato fala, né, a gente tem o plano A e o plano B. Estão atacando nas duas frentes. Daqui a pouco o Diego Costa pode ser esse plano B.
Daqui a pouco pode ser o cara do Renato, aí um cara mais Diego Costa, Gabigol, assim, nós estamos conjecturando, estamos
bem-vindo
aqui analisando.
De volta, Diego Souza.
tipo algo desse Wagner Love, sabe? O Wagner Love acertou recentemente com o Atlético Goianiense. Mas daqui a pouco esse cara virou plano A e daqui a pouco o jogador na Europa lá virou plano B, né?
Exatamente, como tu falou.
Ou vice-versa.
O tom dessa procura por um centroavante pode ter mudado, assim, né? O Grêmio pode ter mudado a busca por esse centroavante por conta da necessidade mesmo, né? E só para trazer aqui exatamente o que o Renato falou, foi nessa pergunta, inclusive, que a Kek citou da Kelly, ele falou o seguinte: temos o plano A e o B. Se fechar um desses jogadores, pode ter certeza que os torcedores e vocês da imprensa vão gostar. Não adianta falar as características que daqui a pouco vocês vão saber quem é. É difícil substituir o Soares, mas quem chegar tem que chegar chegando. Estamos em contato com dois jogadores. O torcedor espera um jogador para essa posição, um jogador grande para essa posição, e estamos demorando um pouco porque não queremos errar. Então, pelo que o Renato falou, tem contato com dois jogadores, uma plano A, outra plano B, e vai vir um desses dois.
Não, e aí hoje de manhã saiu a notícia que o Douglas Costa não ia mais para a Turquia, né?
Isso.
Que recebeu uma ligação do Brasil e que não é. Eu pensei, é só o que me faltava agora. Eu sei que ele não é centroavante, mas daqui a pouco um daqueles três.
Ponteiro direito.
Não, só que me faltava o Douglas Costa.
E tu viu a nova agora.
Vai pro Fluminense.
Exatamente.
Vai lá com o Diniz. Que seja feliz o Douglas Costa, mas eu não gostaria dele no Grêmio de novo.
Não?
Não, bem capaz. Eu tenho memória. É. E doeu muito aquele 2021.
Ficaria difícil, né? Primeiro deslize, também.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O jogo, mais ou menos, já criaria um ranço de novo, né?
Exatamente.
Eu quero avançar pro jogo, tá? Aquilo que já falamos por cima. Poucos dias de pré-temporada, o Grêmio resistiu ali por 30, 35 minutos. Segundo tempo, o Caxias sobressaiu fisicamente. É possível tirar algo, Kek, desse jogo, assim, de positivo, de negativo, tendo em vista todo este cenário e os descontos? Não é passada de pano, a gente dá uns descontos pro primeiro jogo do ano. Tem algo que a gente possa tirar de positivo, negativo e começar a mapear um cenário?
Cara, eu achei o primeiro tempo do Grêmio bom, na medida do possível. Primeiro jogo da temporada, perna pesada ainda, dá pra ver que em alguns momentos os jogadores mais intensos sentindo, né? O João Pedro, que é um dos caras mais intensos do Grêmio, sentindo realmente a perna. Primeiro jogo, o Eli muito pesado demais. Mas o Grêmio no primeiro tempo foi bem, porque bem ou mal esse time é entrosado. Esse time não mudou muito do ano passado pra cá, né? Então, minimamente ali, de uma troca de passes, tentou já duas vezes seguidas no primeiro tempo, já nos primeiros minutos, com o Gustavo Martins. O segundo tempo é que foi um show de horror, né? Entregou a bola para o Caxias, acabou sucumbindo na parte física, não se encontrava mais em campo e depois foi para o desespero. Para mim, a parte positiva do jogo foi o Soteldo. O Soteldo foi o lampejo de qualidade no Grêmio, mesmo com a perna pesada, e ele falou isso na coletiva, né, que estava com a perna pesada. Eu fiquei, cara, se ele tá com a perna pesada, imagina quando tiver leve, então. Porque ele, pra mim, foi um lampejo de qualidade, e eu fico pensando, bota um centroavante que saiba fazer gol aí, que a coisa vai andar, porque o Soteldo, ele é insinuante.
Liso,
insinuante, vai pro um contra um mesmo, ele dribla, ele vai pra cima, ele tem a minha altura e ele é espetacular,
ele é fortinho. Ele não é um papel, um jogador que bate e cai.
Exato.
Ele resiste a pancada
não,
também.
E ele voltou pra marcar, ele deu carrinho, olha, me agradou demais a estreia do Soteldo, demais mesmo. E ele poderia ter dado assistência se não fosse o João Pedro Galvão errar aquela bola de cabeça, né?
Esse é o lance do jogo. Ali no 2-0, mesmo com o segundo tempo, o Grêmio administraria o resultado. O Caxias poderia virar para 5-2. Claro que poderia. A gente não sabe o que aconteceria depois daquilo. Mas JVT, o João Pedro Galvão perdeu a bola do jogo, né?
Perdeu a bola do jogo. E aí fomenta mais ainda essa busca pelo centroavante, né? Explica mais ainda essa necessidade. E eu tô com a Kek, eu acho que a melhor notícia do jogo do Grêmio contra o Caxias foi o Soteldo. Ele infernizou a vida do lateral direito Caxias. Ele, eu acho que, não vou dizer que todas, mas a maioria das jogadas que ele teve num contra um, ele passou pelo adversário. Então é algo que o Grêmio...
E ficou até o fim do jogo, né, João?
Ficou até o fim do jogo, exatamente. Jogou os 90 minutos. Foi a única estreia do Grêmio que atuou os 90 minutos, né? O Dodi entrou já no segundo tempo, aos 20 e poucos do segundo tempo. E o Marquezinho, ele nem entrou no jogo, ficou no banco de reservas. Mas Soteldo foi o melhor do Grêmio no jogo, na partida, para mim. Eu acho que o Grêmio perdeu o Ferreira, mas eu acho que está bem servido com o Soteldo ali, sabe? Eu acho que repôs bem essa função. Tem um baita jogador para aquela ponta esquerda. E eu destacaria, se for possível assim, a gente poder destacar um outro ponto positivo. Eu vi com bons olhos a participação do Gustavo Martins. Assim, eu acho que está nítido que é um jogador que ainda não está pronto, mas eu acho que é aquele tipo de atleta da base que, se for bem trabalhado, se tu der espaço para ele jogar, para ele ganhar confiança, eu acho que é um jogador que pode brigar por posição ali na zaga, ainda mais pelo que a gente falou, se o Jeromel não seguir, né, pra não jogar toda a temporada, cumprir os 6 meses e sair. Eu acho que ele é um jogador que pode brigar por posição, porque ele tem muito a evoluir. Ele é um jogador alto, novo, técnico, ele sabe sair jogando, ele é bom na bola aérea, principalmente na bola aérea ofensiva, ele é muito bom. Então eu acho que é um jogador que o Grêmio tem que desenvolver ele, porque ele pode render frutos lá na frente. Então acho que ele tem uma falha ali no primeiro gol do Caxias, que ele tenta sair driblando, tenta sair jogando e acaba perdendo a bola e aí origina o gol do Caxias. Mas é um jogador que eu vejo projeção assim para evoluir e poder até disputar a posição no time titular do Grêmio.
O Grêmio rejeitou as propostas do Braga pelo Gustavo Martins e do Torino pelo Cuiabano.
Exatamente. Pelo Gustavo Martins foram 3 propostas do Braga. A última de 3 milhões e meio de euros e o Grêmio recusou, dá 18, alguma coisa de milhões de reais.
13,5 de euros por um zagueiro que tem pouca experiência, tem poucos minutos
exatamente.
No grupo principal.
Exatamente.
Olha a margem que tem para crescer aí.
Exatamente. E assim, foram... A gente até chegou a conversar aqui na redação que seria um bom valor para isso que tu falou, um zagueiro jovem que atuou pouco no time titular do Grêmio. É uma proposta a se conversar, de repente abrir negociação, e o Grêmio recusou logo de cara, porque a direção e a comissão técnica acredita nele, a direção acredita que ele possa valorizar agora em 2024, e aí se ele valorizar, claro, aumenta o valor dele, né? E aí pode tirar, o Grêmio pode vender por um valor mais alto, e é isso que o Grêmio acredita nesse jogador, acho que ele pode valorizar, acho que ele pode ter mais espaço em 2024 do que teve em 2023, e é por isso que recusou as 3 propostas do Braga.
Enquanto o João falava, eu estava pensando ainda no JP Galvão e fazendo o gancho com o que dissemos antes do Renato entrar em cena para contratar jogadores ou para ajudar na contratação de jogadores, e colocamos em xeque aqui a direção do Grêmio, né? Colocamos em xeque o departamento de futebol. E o Grêmio não conseguiu ter André Henrique como uma opção. Não é a oitava maravilha, não é um centroavante que no momento vai resolver os problemas do Grêmio, mas seria uma alternativa para segundo tempo. Daqui a pouco o guri entra, mete um gol de cabeça. A questão é que o Grêmio termina o jogo com o Natan Fernandes de falso 9, porque a direção não conseguiu assinar o contrato com o André Henrique também. Mais um asterisco ali, né?
Exatamente. São algumas barberagenzinhas durante a semana passada, que a gente até chegou a comentar no podcast passado, né? Que acabam, cara, pegando um ranço do torcedor. E o torcedor tem total razão, assim. Ficou escancarado ontem a falta desses reforços, a falta de qualidade, né? Eu achei até que quando o Grêmio ficou com o Natan Fernandes, o Soteldo, quem foi o outro da direita?
Entra o Bessosi uma
Bessosi, hora. Exatamente. Quando o Bessosi estava aquecendo para entrar, eu achei, pô, ele vai tirar o Soteldo. Mas não, ficaram os 3 pontas, né, ali na frente, e para escancarar mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, o André Henrique tem números melhores que o JP Galvão, né? E eu tava na expectativa, pô, a gente falando, pô, vamos dar um voto de qualidade, um voto de confiança pro JP Galvão, fez gol em treino, uma pré-temporada e tudo mais, mas, cara, parece que o cara tá zicado. Parece que o cara tá zicado. Ele tem uma bola que ele sobe praticamente sozinho de cabeça.
E, tipo assim.
E cabeceia errado.
Já virou o ano, 2023 ficou pra trás, 2024 exatamente. Novo ano. É começar marcando um gol pra mudar.
Exatamente.
E ele mal acerta a bola, né?
Exato.
Foi meio curioso, né?
Mas e o André Henrique seria. O André Henrique seria esse cara que, cara, entrou bem várias vezes na temporada passada. Eu lembro até que na época que a gente tava falando dos contratos que estavam acabando, ele foi um dos caras que eu disse que eu renovaria com ele. Porque eu vejo qualidade, assim, eu acho bem lapidado, como o Renato fala, tem 1 milhão de defeitos, mas bem lapidado daqui a pouco pode ajudar. Mas infelizmente, por uma barberagem, né? Eu não sei o que aconteceu ali, porque. Essa divergência de salário foi bem significativa, né, pelo que se saiu publicamente. O Grêmio perdeu ali uma oportunidade de ter um banco um pouquinho, né, o banco de origem, pelo menos, um cara que era centroavante para a estreia. Surreal.
Engraçado que foi exatamente o que aconteceu com o Campaz, né?
Exato.
O Grêmio, o Campaz volta pro Grêmio e é engraçado que o Grêmio anuncia ele como reforço, esse retorno do Campaz. Mas, na verdade, o Campaz não deve nem jogar pelo Grêmio, assim, o Grêmio deve realmente ser negociado a chegar a um acerto com o Rosário Central para retornar.
Eu defendi o Campaz no último podcast. Com o grupo que o Grêmio tem hoje, o Campaz agrega.
Pois é, exatamente.
Inclusive na ponta direita.
É. Eu acho que pelo que ele fez no Campeonato Argentino, sim. Mas acho que o Grêmio também pensa pensar na frente, vamos renovar, já que ele veio aqui e não deu certo. E se a gente for pensar, o Campaz só não deu certo no Grêmio, né? Porque ele foi bem no Rosário.
Foi bem na Colômbia. Já foi convocado algumas
já
vezes.
Foi convocado, ele voltou a ser convocado no ano passado pelo que ele fez no Campeonato Argentino, né?
A gente falou sobre isso, né? Que o Campaz jogou num contexto difícil. Ele chega em 2021 como salvador da pátria, no ano em que o Grêmio cai, e depois joga naquele que dissemos ser o pior time do Grêmio do século. Então, assim, tudo bem, ele fez parte desse time? Fez parte. Jogou pouco? Jogou. Mas ele tem...
Jogou muitas vezes fora de posição,
né?
Também.
Ele tem qualidades, assim, e não acho que ele seja o salvador da lavoura, mas com o que o Grêmio tem hoje para as alternativas, e eu já vou trazer uma preocupação de um cara ansioso aqui. Quando o Soteldo for convocado para a data FIFA ou para a Copa América? A gente falou, o Grêmio busca ali lateral esquerdo, ponta, centroavante, talvez um zagueiro. Quem é o substituto do Soteldo? É o Bessossi?
É o Galdino.
Eu acho que seria o Nathan Fernandes. Na minha opinião, seria o Nathan Fernandes e na direita a contratação que ainda não chegou, né?
Pode ser.
Ou no mundo ideal, pelo menos.
Pode ser.
O Renato gosta do ponteiro que joga pela esquerda, mais agudo, que puxa pro meio e bate, né? PP, Cebolinha, Pedro Rocha, e aí por aí vai, né? O próprio Ferreira.
Se a gente for pegar na base, na Copinha teve o Gustavo Nunes, que foi o cara que fez isso.
Boas valências, né? Gustavo Nunes.
Gustavo Nunes e o Jardel foram os principais destaques assim, do Grêmio. E que o Renato também falou que alguns jovens que estavam na Copinha que podem completar o grupo podem ter chances aí no gauchão também. No ano passado teve dois jogos fora, contra o São Luís e contra o Ipiranga na primeira fase, que o Grêmio levou o time totalmente reserva e não levou nenhum titular para completar o grupo, levou gurizada da base, assim. É possível que o Grêmio repita isso em alguns jogos nessa primeira fase do gauchão e a gente possa ver alguns garotos aí surgirem também.
Para quarta-feira, força máxima contra o São José, 9:30 na Arena?
Força máxima, mas tem algumas dúvidas, porque o Grêmio no domingo fez um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas de novo. Só que quem jogou mais tempo contra o Caxias na estreia não atuou nesse jogo-treino, obviamente. Quem atuou foi o Kahneman, jogou alguns minutos desse jogo-treino, e o Marquezinho também. Tem expectativa principalmente para esses dois jogadores poderem ter alguns minutos contra o São José na quarta-feira, já que é um jogo em casa, né? O Grêmio já conhece o gramado também. Então a tendência é que, se a gente for pegar como foi o gauchão no ano passado, o Grêmio leva os titulares, ou a maior parte dos titulares nos jogos em casa, nos jogos fora, pelo menos nesse início, leva os reservas, porque nesse início a primeira fase do gauchão é jogo fim de semana e meio de semana, né? O famoso domingo e quarta, né? Domingo e quarta.
Que eu adoro, particularmente.
Pois é, então...
Para nós
é ótimo.
Exato. Não tem, se a gente for pensar em jogar com os titulares em todos os jogos nessa primeira fase, é inviável, porque em abril, quando começa... Na verdade, o mata-mata do gauchão começa em março, né? Mas o campeonato termina no início de abril, na primeira quinzena de abril. Na primeira semana de abril começa a fase de grupo da Libertadores.
E já emenda brasileiro e um pouquinho mais
então,
pra frente, Copa do Brasil.
O time precisa estar inteiro em abril. Né?
Muito bem. Muito bem. Soteldo, então, a boa notícia. E eu fico também com a entrevista do Renato dizendo que o Grêmio precisa, ou melhor, que o Grêmio vai contratar no mínimo mais 3 reforços.
Essa foi a melhor notícia, acho.
Eu acho que são as boas notícias do fim de semana, e aí a gente pontua uma coisa ou outra, aí dando aqueles descontos, né, de que é o início de pré-temporada, início de trabalho, como o erro do Rodrigo Elino, segundo gol do Caxias, a questão do Gustavo Martins, e por aí vai. O time do Grêmio que venceu o Sindicato por 3-1 no domingo pela manhã, Marquezinho, Fábio, Bruno Vini, Kahneman, depois Natan e Wesley Costa, Dodi, Natan, Pescador, depois Pedro Lucas, Jonathan Robert, Natan Fernandes, depois Rubens, Bessossi e André Henrique. Esse foi o time do Grêmio aqui. Dando uma olhadinha aqui, Kek, nesse time que entrou aqui, é o que o João disse, né? O Marquezinho na do Kaique, né? Se o Renato entender que é o momento de fazer a troca, e o Kahneman na quarta zaga, no lugar do Gustavo Martins ou na vaga do Eli. No mais, acho que nenhum destes, no momento, rouba a titularidade de alguém.
Ah, eu acho também. É, até achei que ele, que o Marquezinho fosse jogar, começar jogando já no jogo contra o Caxias, mas o Kaique foi bem, né? Tomou os dois gols, mas né, não acredito em nenhuma falha dele. Inclusive fez boas defesas, né? Fiquei bem contente assim, com a evolução do Kaique, mas já estava na expectativa do Marquezinho fazer a sua estreia como titular. Daqui a pouco, na quarta-feira, pode ser que jogue. E o Kahneman, para mim, é natural, né? Naturalmente vai entrar no lugar dele ali. Uma pena não tê-lo, né, no jogo contra o Caxias. Achei que o Eli foi muito abaixo mesmo. Assim, parece pesado. Em alguns momentos, assim, na correria ali, ele ficava para trás, chegava atrasado. Então, se o Kahneman puder jogar, vai ser um acréscimo interessante para quarta-feira.
É isso aí. O Grêmio, então, perdeu para o Caxias e agora na quarta-feira pega o São José, 9:30 da noite na Arena, como destacou o João, né? Com força máxima, mas com possibilidade de algumas mudanças eventuais. Citamos aqui as duas, né? O Marquezinho na do Kaique e o Kahneman na vaga de um dos dois zagueiros, né? Eu não sei se o Kahneman entra tão claramente na vaga do Gustavo Martins. Eu não sei se o Gustavo Martins não ganhou pontos até pelo gol e vem para a direita e joga o Kahneman na esquerda, né? Talvez
eu
o Renato
isso.
Faça algo parecido, né? Se bem que, como nós trouxemos no último podcast, o João pode confirmar, o Rodrigo Eli, ele tem um conceito muito bom nos bastidores do Grêmio. O pessoal gosta do Rodrigo Eli.
Ano passado, teve alguns, quando o Rodrigo Eli não estava machucado, teve alguns jogos que a dupla de zaga foi essa, foi o Rodrigo Eli e o Kahneman, né? Então o Renato pode repetir, é uma escolha do treinador ali. Eu iria de Gustavo Martins e Kahneman até para seguir aquela... Bom, um jogador que é mais quebrador, outro mais técnico, né? Eu vejo o Kahneman e o Eli como dois jogadores que quebradores, assim, que não são muito da construção de jogo. Eu acho que é bom ter um zagueiro que saiba sair jogando e acho que o Gustavo Martins nesse momento cumpriria essa função, né?
Rodrigo Eli que pediu desculpas, né, no Instagram pela falha.
É, exatamente. É um gremista, né?
É verdade.
O João tá nos devendo algumas coisas, né, Keck?
Palpitômetro,
muitas,
né?
Muitas, eu acho.
Ah, o João tá...
Muitas, eu
tá
acho.
Com o nome no SPC já há horas, né?
O
Joãozinho, eu vou te dar colher de chá. Já teve jogo, né?
Já teve jogo.
É,
eu vou chegar te dar colher... assim é difícil.
Vou te dar colher de chá aqui, de botar aqui G de gauchão. L de Libertadores, CB de Copa do Brasil e BR de Brasileirão. Onde é que o Grêmio chega no ano? Lembrando que no último podcast fizemos apostas, né? Keck, Gabriel Girardon e eu. E eu ainda estendi o convite pro Dado Moura. Então o Dado Moura também, fora dos microfones, ele palpitou, mas eu não tenho aqui os palpites dele, senão traria sem problema nenhum. Muito bem, gauchão.
Gauchão, o Grêmio chega na final, mas vai ser vice.
Grêmio gauchão. Vice. Libertadores.
Semifinal.
Lembrando que daqui a pouco o Grêmio pode trazer o Messi, né? Ou não pode trazer.
Daí...
Ou não traz ninguém, né? Traz aí... um Diego Clementino lá em 2011, lembra?
Bah!
Como é que é? O Vinícius Pacheco.
Nossa Senhora.
Que, aliás, o pessoal recuperou, né? Uma entrevista do Renato em 2011, dizendo mais ou menos o que ele disse no sábado.
Ah, sim, vai. Tem três reforços pra chegar.
Três reforços aí chegou o Diego Clementino, isso. Chegou o Vinícius Pacheco, alguma coisa
isso aí.
Nessa linha, assim, né?
E era o Guerra, não era?
Acho que o Guerra era o vice-futebol.
É.
Isso aí, 2011, né? Cara, não sei se não foi durante ou após a novela Ronaldinho.
Pode ser.
É, eu me perco um pouco nas datas aí, mas pode ter sido... Com certeza foi nessa época, mas não sei se exatamente nesse período. Copa do Brasil pro Grêmio.
Aí é que tá o pulo do gato. O Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil.
Olha aí, otimista o Joãozinho, hein?
Isso aqui é taça no armário. O Grêmio empataria com o Cruzeiro em número de títulos e... ganharia muita grana.
Isso não é nem palpite, isso é informação.
Isso é informação.
É informação.
Ah, então assim, ó, pra eu colocar lá na casa, Brasileirão.
Ah, Brasileirão, o Grêmio vai ser quinto colocado.
Tá bem. Bons palpites. Evidentemente, né, Keck, que Grêmio e Caxias, zero ponto pra todo mundo, né? Eu posso me vangloriar que eu acertei o de virada. Eu disse que o Grêmio venceria de virada 2-1. A Keke disse que o Grêmio venceria por 2-1, saindo na frente. Mas não, foi ao contrário, né?
Aqui não tem meio certo.
Não tem meio certo, né? Ou tu acerta ou tu erra. Então, Keke, Grêmio e São José, o que vai acontecer?
2x0 Grêmio.
2x0. JVT?
Ser 3x1 Grêmio.
3x1 Grêmio. Eu coloco que vai ser difícil, vai ser 1x0 Grêmio. E vou dar uma, como diz, vou dar uma informação pra vocês. Gol de JP Galvão na Bacia das Almas.
E aí tomara!
E aí vai dar uma melhoradinha. Mas sabe, é,
ele precisa de um gol,
assim,
cara.
Porque se a gente for pensar assim, pode ser também um nervosismo. Apesar de ele ser um jogador de 31 anos de idade, daqui a pouco é um jogador que se acostumou a fazer gol, principalmente na Itália, né? Eu fui ver esses dias, quando ele jogou na Turquia, no Fenerbahçe, ele fez gol na segunda partida dele já, sabe? Ele, acho que, se eu não me engano, a estreia dele, ele entra ao longo do jogo, a segunda ele entra como titular e ele já faz gol. Então, daqui a pouco é um nervosismo, algo que tá incomodando ele, e no momento que ele fizer gol, daqui a pouco pode né, esse momento virar.
Desencantar.
Assim, desencantar.
Sai,
espera,
zica.
Espera que isso aconteça, pelo menos.
O gauchão é competição pra isso, né?
Exato. E assim, foi nítido, o cara tá meio esquisito, assim, sabe? Aí ele erra aquele gol, meu, as redes sociais, elas vão abaixo.
Exatamente. São 16 jogos, nenhum gol
e é a confiança, entendeu? É a confiança. Daqui a pouco faz o gol, aí desencanta.
É. Muito bem. Fechamos, dona Keke?
Fechamos. Espero que na quarta-feira notícias boas, né? Daqui a pouco até com um anúncio já.
É. Cara, a quarta-feira perfeita seria uma vitória do Grêmio com...
com anúncio.
Com anúncio. De um 9 bala.
Bons anúncios.
Bala de prata.
Bala.
Bala de prata. Bons anúncios, hein? Pelo amor de Deus.
Porque o centroavante do... Tu falou bala de prata, o centroavante do Grêmio do ano passado foi bola de prata. Bola de ouro, né?
Bola de ouro, é, exatamente. Transformou a bala.
Saudades,
de prata em bola,
inclusive.
De ouro.
Exatamente.
Aliás, brilhou pra mim hoje no Twitter. Logo de manhã abriu o Twitter, tinha uma jogada Suárez pra Messi, pra Busquets, pra Messi, pra Suárez, pra Alba. Os caras brincando na pré-temporada lá do Inter Miami. Mas não tem, né? O cara queria jogar com o Messi, ser amigo do Mickey, morar em Miami. O cara tá no direito dele, né? Mas que ele faz uma falta. Ele faz uma falta.
É porque ontem também caiu pra mim o vídeo do gol dele no Centenário, na estreia do Grêmio no Gauchão do ano passado.
Ah, deu muito gatilho.
Tava ruim ali, a coisa tava ruim pro Grêmio, e ele pegou a bola e resolveu, né?
Deu muito
tava
gatilho.
Tava 1x1, né? É. E o Suárez decidiu, né? Esse ano foi exatamente. O Álvaro do Caxias. Né?
Exatamente. Deu muito gatilho olhar pra aquela... Foi bem na frente onde eu tava, no sábado, assim, olhar pra aquela goleira ali, saber que o ano passado a gente tava beijando a pistola.
E, se não me engano, no segundo jogo, o Grêmio ganha de 1x0, contra a retranca de Rogério Zimmermann, com o gol do Suárez tirando um coelho da cartola.
Um dos
gols mais bonitos do Suárez. Que ele pega
um
e
mágico.
Gira o zagueiro. Na gira ele come o zagueiro e mete o gol.
É.
Mas não,
saudades,
tem, não,
né?
Tem mais Suárez, né? Agora é força do coletivo e vai ter que entrar mais do que nunca o lado do camaleão tático, né? O camaleão tático porta-lupe vai ter trabalho em 2024.
Até sobre isso a gente viu que o Grêmio... De novo, o Renato inicia a temporada com o esquema ideal que ele considera, né? Que é o 4-2-3-1. Ano passado ele mudou várias vezes ao longo do ano. De novo, o esquema ideal dele é o 4-2-3-1 e os reforços vão ser em cima desse esquema aí.
Você é o chato de galocha. Eu acho que o Grêmio no sábado jogou no 4-3-3. Porque o Galdino não é o ponteiro que o Renato gosta. O Galdino é um atacante.
Exato.
Então, mas, cara, 4-2-3-1 para 4-3-3 é um pininho para frente e um pininho para trás. Não muda muito pouco, né? Muda muito pouco. Então tá, JVT, Keck?
Feitoria.
Feito. Eu ainda tô igual os jogadores do Grêmio, com a perna pesada,
perna,
né? Primeiro
pesada.
Podcast do
braço
ano.
Braço pesado de escrever, né?
Braço pesado, mas eu vou pegando ritmo ao longo
isso
do
aí.
Ano.
Isso aí? Não, é isso aí. É. Cara, com ritmo de confia. Jogo ali. Ali em março tá voando, João.
Não, ali...
Não literalmente.
O ideal é chegar voando antes da Libertadores. Chegar voando na Libertadores, né?
Boa, isso aí.
Tem que chegar na ponta dos cascos.
Exatamente.
Mas fiquei otimista com o palpitômetro aí do João, viu? Bem mais otimista que eu.
Boa.
Então tá. Fechamos episódio 268 aqui do podcast do Grêmio. Obrigado, Keck. Obrigado, João. Obrigado você, torcedor tricolor. E também, né, aquele secador que gosta do podcast do Grêmio, né? Gosta de
sempre
ouvir.
Sempre tem um, né?
Sempre
beijo
tem.
Pro Luca.
Sempre tem. Tem gremista que gosta de ouvir o podcast do Inter. Tem colorado que gosta de ouvir o podcast do Grêmio. Isso acontece, né? Vai saber por quê, mas acontece. Grande abraço a todos. Até daqui a alguns dias, né? Depois de Grêmio e São José pela segunda rodada do Gauchão. Até a próxima.